ouvindo o Jogorama Cast, o podcast de jogorama.com.br.
Olá, ouvintes do Jogorama Cast. Aqui é o Leandro Alves.
E o Fábio.
Matheus.
Oi, eu sou o tio Francisco e meu último videogame foi um Super Nintendo.
E estamos de volta em mais um episódio, e o assunto do programa de hoje vão ser os grandes clichês dos jogos.
E pra você que não sabe o que é isso, sabe aquelas situações que você encontra nos jogos de pouca imaginação, são os famosos clichês. A gente vai falar sobre isso durante o podcast e você vai entender melhor.
Tem muito clichê, com certeza você já deve ter visto em muitos jogos por aí. Então chega de enrolação, vamos para nossa sessão de e-mails.
E aí galera, estamos aqui de novo respondendo os e-mails do pessoal aí sobre o Jogorama Cast anterior, que foi sobre vida e morte do Zeebo. E a gente não recebeu tantos e-mails, infelizmente a gente recebeu só um, talvez pelo fato de não ter sido tão espaçado de uma edição para outra, mas a gente teve uma quantidade boa de comentários e a gente acabou selecionando dois. O primeiro comentário que eu tenho aqui é do Arthur Pacheco. O Arthur escreve assim: não sabia que o Zeebo tinha morrido, sabia que ia acontecer bem cedo, mas não esperava que fosse tão rápido. No mais, gostei das análises, da qualidade do áudio também. Parabéns pelo projeto. Valeu aí, Arthur. Até a gente também não esperava que o negócio fosse morrer tão cedo, mas morreu.
Se for pensar, com tanta coisa errada, até que ele durou bastante.
Isso é verdade. Que daí entra uma parte do comentário, o próximo comentário que eu ia ler, que é do Paulo US Navy. Então, o Paulo escreve assim: é uma pena o Zeebo ter tido uma execução tão porca, que é o que o Leandro acabou de comentar. Embora estivessem bem céticos no começo, acabei torcendo bastante para que o projeto fosse para frente. Mas sem jogos bons, sem notícias para os jogadores e sem dinheiro, a coisa ficou bem complicada. É isso aí, Paulo, o negócio ficou feio mesmo, sem joguinho interessante e ainda mais com os games da geração nova que estavam aí para competir num preço aparentemente igual ao que estava o Zeebo. Os caras tinham um projeto legal, mas a hora foi errada para lançar esse projeto ou não pensaram direito aí para poder lançar esse Zeebo aí, que é um videogame tão bacana, mas
não teve jeito, né? Também torcia bastante. É muito raro você ver alguma iniciativa brasileira assim no mercado de jogos, né? Ainda mais um videogame. Então a gente ficava torcendo para que desse certo, mas infelizmente não teve jeito, né?
Mas assim, eu acredito que a indústria brasileira de games vai crescer bastante em curto prazo, ainda mais com tantas faculdades de games que andam surgindo por aí. A galera percebeu que tem um nicho bacana aí para atacar.
Eu acho que a grande oportunidade para os desenvolvedores nacionais, tudo, atualmente está no mercado de jogos para celular, assim, para iPhone, para Android. Tem algumas empresas brasileiras que estão se destacando no mercado internacional mesmo, não só de jogos em português ou voltados para o mercado brasileiro. Porque é um mercado em si que não precisa de tanto investimento quanto você lançar um jogo para videogame, e que também acaba sendo mais democrático, porque qualquer empresa pode lançar, mesmo não tendo um portfólio, mesmo não tendo um nome, entendeu? Então, e o risco acaba sendo menor, né? A tendência é que a gente começar a ver muitas empresas se destacando nesse mercado de jogos de celular.
Concordo também, Leandro, andei lendo bastante algumas coisas sobre isso aí, e tem bastante desenvolvedor brasileiro se destacando no meio desse mercado de jogos para celular.
No meu mesmo, eu devo estar com 6, 7 joguinhos brasileiros, feitos por brasileiros, mas os joguinhos mesmo são em inglês.
Show de bola! Mas vamos que vamos, senão esse e-mail fica mais longo que o nosso podcast aqui.
É verdade.
E vamos lá, Leandro, agora é sua vez de dar uma lida no e-mail.
Então, o único e-mail que a gente teve hoje foi do Paulo Titão. Vou dar uma resumidinha nele, né? E aí, pessoal, sou eu aqui de novo. Valeu por ler meu e-mail. Depois ele comenta aqui um pouquinho do Kinect. Daí, bom, vim aqui só pra trazer esse comentário e contar que comprei meu PlayStation 3. Falar pra vocês me adicionarem. Obrigado por lerem meu e-mail e vocês estão de parabéns pelo programa. Continue assim, tô esperando o próximo. Então, Paulo, agora vamos tentar fazer os programas assim, quinzenalmente, como a gente sempre tenta. Tô me organizando agora, acho que finalmente eu vou conseguir. Se eu conseguir lançar isso daqui no prazo, obrigado por ter escrito pra gente.
A gente vai tentar continuar lançando aí quinzenalmente, mas você sabe que querer não é poder, porque ainda existe a grande dificuldade de a gente conciliar os horários para poder ter todo mundo no podcast gravando aí e poder disponibilizar um material de qualidade para vocês. Mas caso a gente não consiga em 15, a gente tenta em 20, mas esse podcast não vai morrer tão cedo, pode ficar tranquilo.
Ah, sim, porque eu, Fábio também, somos bem teimosos, a gente não desiste fácil.
Isso é verdade. Valeu aí, galera, por ter participado aí mais uma vez da sessão de e-mails, mensagens e afins do nosso podcast. Espero que vocês possam contribuir bastante nesse podcast que vocês estão ouvindo agora para a gente poder ler o seu e-mail no próximo podcast.
Não se esqueçam de escrever para a gente. O nosso e-mail é webmaster@jogorama.com.br.
Repita.
webmaster@jogorama.com.br. Aproveita e já escreve agora. Se deixar para depois, vocês acabam esquecendo.
Agora vamos continuando com o nosso super podcast.
Vou começar então comentando alguma coisa que sempre fico bastante incomodado nos jogos. Eu nunca vi na vida real um ninja andando na rua e, poxa, isso é tão comum nos jogos.
Então, é que os ninjas, eles são conhecidos por não aparecerem, né? Os ninjas, eles estão por todas as partes, mas você não vê eles.
Parece, esses ninjas parecem meio aquele negócio de movimento restart, né? Porque na hora que você mata um ninja, por exemplo, da cor preta, depois mais pra frente na fase ele surge amarelinho ou laranja, porque daí ele fica mais fodão, pra ele ficar mais difícil de matar. É o mesmo personagem de corzinha diferente.
Mas exatamente isso que eu tava pensando, porque, pô, já viu no Shinobi, tem ninja verde, tem ninja vermelho, como que o cara vai se esconder com vestido umas cores dessa?
É que depende muito do sabor, né? Que nem um pacote de bala de jujuba, né? Tem aquela azulzinha que é sempre mais forte, né? Daí vai ter, tipo, a vermelhinha que é mais fraca e tal. É assim, no jogo é a mesma coisa.
Ah, você baseou na bala de jujuba pra saber a força dos ninjas.
Bala sapo, né?
Ah, é.
É muito bom, agora realmente faz um pouco mais de sentido.
Ah, totalmente, faz todo sentido.
Agora toda vez que eu for jogar um joguinho que os bichinhos ficam mudando de cor, eu lembro de um saco de bala de jujuba. Obrigado, hein?
É, e também quando eu for andar na rua, eu vou ficar prestando atenção pra ver se não tem nenhum ninja escondido.
Vai que você procura um ninja e acha um saquinho de bala de jujuba.
Seria muita sorte num dia só.
É verdade.
Outra coisa que também que é muito esquisita, cara, vocês já perceberam nos jogos de RPG que você pode entrar na casa de quem você quiser, cara? Se um nego que eu não conheço entrar na minha casa, dou um tiro no meio da testa.
Pô, mas é verdade. O pessoal fica na maior naturalidade, você entra lá, fica fuçando nos armários, pegando item, né? O pessoal fica de boa.
Quebrando vaso, né? Imagina, tipo, o cara entra na minha casa, quebra o vaso de samambaia da minha mãe. Eu não faço nada, né? Que eu não crio planta, mas minha mãe, cara, não tem quem segure.
Então, vai entrar em Star de Berserk, vai matar o ninjinho ou qualquer coisa que entrar na casa dela, velho.
Sem contar que se tem alguma coisa relacionada à magia e tal, o cara sempre vai na estante de livro procurar algum livro de magia. Cara, e se eu gostar de ficção científica, eu não posso? Tem que ter livro de magia na minha estante, é isso?
Não, e outra coisa, né? Mesmo que ele mexa nos livros, tá, ele consegue achar a magia que precisa, né? Pô, o livro tem uma magia só no livro todo.
É, não, tem uma magia só. E outra, ele entra na minha casa, olha a minha estante e acha um livro magia de fogo.
Magia Fardames, né?
É, se eu soubesse a magia de fogo, eu não deixava você entrar na minha casa, seu vagabundo.
O cara vai na sua casa, não, quebra o vaso e ainda rouba suas coisas e vai embora numa boa.
É, na boa.
Fora que, dependendo do tipo de magia, você tinha aqueles famosinhos livros de receita. Tinha bastante, acho que no último 8. Que você ficava catando ingrediente, tipo ingrediente de feira mesmo. É umas plantinhas loucas, uns musgos pra você misturar e fazer alguma poção louca.
Esse não é o Cookie Mama?
Sempre que andava com um livro de receita embaixo do braço.
Pokémon é RPG, cara. Não sabia disso.
Pokémon.
Mas tá quase lá, você já sabe quem influenciou, né?
Não, isso quando o cara não invade a sua casa e deita na sua cama e dorme lá pra recuperar um HP. Sabe, tipo, meu, o que esse cara tá fazendo na minha cama? Você não tem casa não, cara? Sai daqui, meu.
E daí leva outras questões importantes, né? Porque, pô, onde que o dono da cama vai dormir? Será que ele vai dormir juntinho do protagonista? Será que
ele vai dormir? Ou então, eu vou dormir no tapete da sala porque tem um desconhecido dormindo na minha cama. Não, é claro que não. Eu vou na minha estante pegar meu livro de magia e vou tirar esse cara daqui, meu.
Nem que seja tacando o livro da cabeça do infeliz, né?
Né?
Mas falando nisso, você caiu em outro clichê também, famoso dos RPGs, que boa parte dos RPGs da época dos 16-bits, o cara tinha que começar acordando, né?
Nossa, verdade, você acordava geralmente... no meio do nada, né?
Geralmente você acorda e não sabe de nada que tá acontecendo, né?
Você acorda com amnésia, esse é o clichê.
É.
Acordar com amnésia.
Quem sou eu, onde estou, onde está o Wally?
Tem outro também, outro clichêzão, é quando o cara acorda e daí aparece a mãe dele e fala, ah, vai lá pra feira comprar alguma coisa, daí lá no meio do caminho você descobre que você tem que salvar o mundo e tal.
Pô, imagina se você é mandado pra feira comprar tomate e descobre que tem que salvar o mundo, velho, deve ser uma frustração muito grande.
Então, pô, o dia fica muito mais interessante, né? Mal dura depois, né? Sua mãe ligando, você tá lá enfrentando algum chefão, ela ligando. E aí, trouxe as batatas? Onde você tá?
Então esqueci de pedir pra você comprar carne moída.
Ah, uma das quests dos RPGs tinha que ser ir na feira e comer pastel, velho. Você vai na feira, velho? Que feira que... não tem pastel?
Não, mas... não, se fosse RPG, você vai na feira, come um pastel...
Pastel mágico.
Come um pastel mágico, toma uma tubaína e começa a tomar dano de poison, sabe? Tipo, um HP por round.
Tubaína de frutas gummy.
Até achar um banheiro, você perde um HP por round.
Principalmente se você pedir aquele pastel de carne moída, que na verdade é carne de gato, né?
Não, daí você imagina agora, né, que esses sensores de movimento e câmera e tudo mais, igual que tem no PlayStation, no Xbox, você pegar um RPG que você, se você, pra você se curar de um dano de poison, você tem que cortar uma folhinha quadradinha e fazer um origami perfeito e mostrar na tela, velho.
É, tipo, faz todo sentido, né? Eu, quando eu tô passando mal, tudo que eu preciso fazer é um origami.
Não, o que você precisa fazer é só, tipo, levanta a mão pro alto com uma folha e você já tá curado, velho. Você pega uma folha do jardim da sua mãe, levanta pro alto, você pode estar com câncer, que você é curado na hora.
Mas tem bastante disso em jogo também, né? Quando você pega alguma coisa, você tem que pegar com as duas mãos e levantar acima da cabeça, senão você não pegou, né? Que, tipo... mostra pro mundo que você pegou. Nossa, agora eu tenho uma poção. Daí toca uma musiquinha, tipo, tantanã, tipo, tem uma poção, e yeah!
Não, e quando você tem que pegar alguma coisa escondida no jogo também, você fica lá, puta hora, se escondendo de tudo quanto é o campo de visão dos bichinhos, precisando tomar dano de nada, ninguém te vê. Daí você pega um negócio e o nego levanta em cima da cabeça e faz tatará! E ninguém te vê, né, cara? Só tem que pegar as coisas que precisa.
É que esse é outro problema, né? O pessoal tem memória muito curta. É que nem, por exemplo, no Metal Gear, qualquer um deles, você tá andando lá, tudo stealth, tudo escondido. Beleza, daí você dá uma mancada, toca o alarme, todo mundo vai atrás de você. Daí você se esconde, espera um tempinho, todo mundo esquece, volta a fazer sua ronda.
Outra estranha pra caramba, que nem... Eu peguei o Xenonia 3 lá, que você tinha me indicado, Leandro, aqui no celular. Eu tava jogando Xenonia 3... Daí lá de boa, jogando pá, matei o bichinho. Beleza, né? Tem um monte de bicho na tela, vou pro segundo bicho, mato o segundo. Na hora que tô matando o terceiro, o primeiro reaparece, velho. Aonde? O bicho surge do concreto, do meio do mato, regeneração, ninja, power, fucker, não sei das quantas. Que isso, velho? Não dá graça, não para de matar o bicho nunca. Eu preciso evoluir ganhando ponto de experiência. Então você fica parado no lugar e a cada um minuto o bicho reaparece pra você ficar matando. Coisa zoada, velho.
Sabe um negócio que eu pego muito mal com jogo de RPG? Quer dizer, tipo, é a base de todo o sistema, mas é um negócio que não faz sentido nenhum. Sabe, você tá naquela luta super nervosa, você tem todo o poder possível. Você tem MP pra gastar, você tem HP pra tomar dano. Mas não, você vai lá, dá um ataque. Não, beleza, agora vamos deixar o meu oponente me bater um pouquinho também, né? Porque aí eu ataco ele depois. Ah, não, não, coitado do cara, vai ficar só apanhando, deixa ele bater um pouco também.
É verdade.
Não, não só isso também, quando você tem todos os powers pra matar o cara, daí você tá quase matando ele, você tá com quase nada de dano, daí para tudo e um começa a falar com o outro. Daí o bichão lá que você tá matando vira e fala, você ainda vai se arrepender no final do jogo com isso que você me fez, e sai correndo e foge, velho. O bicho tá lá tudo esfolado no chão, estatelado.
Com um de HP, né?
Pior do que isso, é aquele cara que depois que você mata, depois que você acaba com toda a barrinha de HP do cara, ele pega e vira outro bicho. Ou então, tipo, ele ganha uma armadura nova, ou então começa a luta outra vez, sabe? Você já matou o cara, sabe? Já
e
acabou.
O pior, ele fica mais fodão, né? Ele tava todo estourado, de repente ele fica mais fodão, fica grande.
Um exemplo clássico, que não é nem RPG, o Sonic, cara, quando o Sonic saiu lá pro Mega Drive, Sonic 1, quantas vezes você tem que matar o Sonic pra poder conseguir terminar o jogo, cara? Ele só ele sai correndo e troca a maquininha dele lá, pra, pulando lá do povo, você fica matando.
É terrível, né? Você, o cara tá lá todo ferrado, todo esfolado, você sai todo ferido, você tem que matar o cara de novo, que vem mais power ainda. Mas você falou de conversinha no final da luta, mas eu acho que pior do que isso é introdução de batalha. Se o jogo for japonês, a introdução é pior ainda.
Ah, a introdução porque... é boa, é que demora 18 horas, né, a introdução. Isso que eu
exato, aquela que... introdução dramática, assim, né?
Só que a introdução é boa se você tá prestando atenção na história, sabe? Daí você fica olhando e lendo a introdução ou ouvindo a introdução de boca aberta. Nossa, que história legal. Mas se você tá apertando o X desde o começo do jogo, o que você quer saber da introdução do chefão, cara? Cara, aquilo realmente precisa ter 7 minutos antes de você começar a batalha? Não, cara.
E quando você fica apertando o X e o X não faz pular aquela introdução maldita?
Não faz nada.
Não faz nada.
E normalmente o jogo que acontece isso, quando você morre, você volta pra introdução também, né?
É. Fora que de RPG também, né? Todos os bichos que você mata, você pode matar um cachorro, um gato. Ah, não só no RPG, né? Mas joguinhos de aventura, de... Como lembro agora, o Scott Pilgrim, né? Você mata os bandidos, eles viram moedas, eles dão dinheiro pra você. Como assim, velho?
Hatch and Clank, você mata os bichinhos, eles viram engrenagem pra você poder depois então... usar como moeda pra melhorar a arma.
Então, não, mas mesmo em qualquer jogo, tipo, tem uma random battle no meio do nada, assim, o cara tá carregando uma poção. Tipo, pô, um cachorro do mato que tá carregando uma poção, sabe? Você não sabe nem usar isso aí.
Não faz o menor sentido, né?
Você mata um zumbi no meio do nada e ganha uma armadura. Meu, se o zumbi tivesse uma armadura, você não matava ele.
Mas esse negócio dos itens, né? Só teve um jogo que teve uma explicação, assim, razoavelmente decente pra isso, que foi o Borderlands, que pelo menos alguém durante o jogo comenta que os bichos comem qualquer coisa que vê pela frente. Então, na teoria, eles comeram aqueles itens, sabe?
Pelo menos fazer algum sentido, né?
Então, faz. Tudo bem que às vezes você pega um rifle gigante, você fala, pô, o bicho é do tamanho de um cachorro, como que ele comeu esse rifle, né? Mas tá bom, já fica um pouco mais plausível.
Acho que alguém chegou nessa conclusão que a gente chegou agora e deve ter pensado, pô, não vai ficar legal assim.
É, tem que dar uma explicaçãozinha, né? Por mais ruim que seja.
Uma coisa que eu sempre achei muito estranha. Em qualquer jogo de tiro, você não consegue correr com a arma. Por que que eu tenho que correr com a faca? Me fala. Uma arma, ela deve pesar muito, mas, pô, eu tenho que andar super devagar quando eu tô correndo com uma arma.
E o pior, né, você carrega a arma de qualquer jeito, né? Se você mudou pra faca, você tá com a arma guardada em algum lugar.
Tem 18 armas.
Não só isso também, cara. Você vê a grande variedade de armas que você pode selecionar durante o jogo. Tipo, se você tiver com munição pra todas as armas e pegou todas as armas, Onde você vai carregar aquela parafernália toda e ainda conseguir lutar com o inimigo, cara?
É que eu fico pensando, ainda mais nesses jogos antigos, tipo o Doom, o Duke Nukem, você imagina, o cara tinha 10 armas diferentes, você imagina o cara andando com tudo isso de arma. Mas o cara não ia conseguir nem andar.
Não, no Duke Nukem, né, você tinha trocentas armas, munição e ainda aquele... aquelas injeção de estamina e o caramba 4 pra deixar bem louco o bicho.
Outra coisa também disso de correr com a arma é que você não consegue correr com a arma. Só que o inimigo, ele geralmente não consegue nem andar com a arma. Né? Se o inimigo ele tá atirando em você, ele tem que parar e abaixar e atirar. Ele não consegue atirar andando atrás de você.
É que isso ainda tem uma explicaçãozinha, né? Porque se for pensar, pô, o tanto de inimigo que tem no jogo, não dá pra eles contratar gente assim, bem treinada, bem capacitada. Eles têm que pegar qualquer um que se candidata.
Então o cara tem que parar, baixar, mirar certinho, né?
Exato.
Fechar o olhinho esquerdo, botar o direito na mira e falar, ah, eu acho que é ali.
E outra coisa, aposto até que ele segura a respiração, porque senão ele se desconcentra, sabe?
Eu acho que deve ser uma horda de Slords, né? Sair dos Goonies lá.
Slord de chocolate, querem ser inimigo.
Mas é, se você quer quantidade, não dá pra ter qualidade, a não ser que o cara tenha muita grana. Agora, continuando sobre esse assunto de armas, né, uma coisa que sempre me incomodou é que na maioria dos jogos, quando você não tá com nenhuma arma e não sabe dar soco no inimigo, é comum o pessoal pular na cabeça do inimigo, né?
Então, Leandro, pensa o seguinte, qual que é a altura média de uma pessoa? 1,70m, mais ou menos?
Então, né? É, contando assim, vamos jogar 1,70m, tá legal, tá na média do brasileiro, né?
Tá até baixo, né?
Não, mas os peixinhos têm complexo de pulga, né, cara? Eles pulam 8 a 400, a 50 vezes, pulga é 50 vezes o tamanho dela, né? Você vê o Mario Bros, pula na cabeça do Bowser lá, que é 5 vezes maior que ele, pula em cima de tijolos, dá cabeçada, daí come cogumelo, fica muito louco, grandão, daí come a florzinha, sai soltando fogo pelas ventas.
É. O Mario é muito bom, cara, o nego da cabeçada em tijolo não morre, velho, nunca vi isso.
Mas
dá cabeçada na parede pra você ver se...
É melhor que os caras do Mortal Kombat, eles quebram uns bloquinhos de tijolos, tal, com, né, no soco, o Mario não, quebra na cabeçada.
Ah, então.
Muito mais hardcore.
Devia ter o Mario do Mortal Kombat.
Sabe o que eu sempre achei muito estranho? O Mario, ele, dando cabeçada, ele consegue quebrar tijolo. Certo. Mas se ele pular em cima do tijolo, não acontece nada. Agora, se ele der uma cabeçada numa tartaruga, não acontece nada. Na verdade, ele morre. Se ele pular em cima da tartaruga, ele mata. Que sentido que isso faz?
A tartaruga será que é mais dura que o tijolo?
A tartaruga teve mais aulas de cabeçada que o Mario.
É complicado isso. Se você pisar na tartaruga, é muita chance de você cair de costa, alguma coisa assim, né?
Por que você precisaria de uma tartaruga, né? Tartaruga é um bicho tão zen, então não faz nada com ninguém.
Não, e fala o seguinte, né? Fala que uma tartaruga é um bicho ameaçador. Você fala, ai meu Deus, tá vindo uma tartaruga.
Cuidado, saia correndo, uma tartaruga.
Eu preciso tomar alguma atitude entre 3 e 5 minutos, senão ela vai chegar em mim.
É muito mais fácil você desviar dela.
É. Porra, tartaruga, cara. Deixa ela aí. De que lado fica o tapa-olho do Sagat?
Ah.
Alguém sabe falar pra mim?
Nossa, não sei, eu nunca reparei.
Fica dos dois lados, só depende de que lado da tela ele tá.
Então você quer me dizer que ele não precisa usar o tapa-olho, só usa o tapa-olho pra fazer pressão, assim, só pra ficar estiloso?
É charme, cara. É charme. Aquilo lá não serve pra nada.
Ué, que legal, acho que eu vou começar a usar um também. Você pensou, o pessoal vai te respeitar muito mais. Pensou, você tá usando um tapa-olho, vai lá pedir aumento, alguma coisa, porra.
Fala, não, esse cara não é qualquer pessoa, ele usa um tapa-olho.
É, ele vai falar, pô, imagina a história pra ele ter começado a usar esse tapa-olho, né?
Coisa que acontece muito, o senhor falou do Sagat, é jogo de luta, os personagens que soltam raios pelas mãos, né? Solta fogo, solta raio, solta energia, solta... Sei lá, acho que poucos dos jogos que você vai na porrada, né? E olha lá ainda.
Isso é outra coisa também que seria legal, né? Pensou se você conseguisse soltar um Hadouken na vida real?
Ia ser bom e ruim, né? Porque imagina, ladrão não precisa nem de arma, né? Vem só dar um Hadouken em você e leva sua carteira embora.
Na boa, se eu soubesse soltar um Hadouken, mas nunca que eu ia roubar carteira. Eu ia sair roubando banco, roubando concessionária de carro importado. Você acha, cara? dando golpe de estado, sabe? Tomando países. Eu não ia sair roubando carteira.
É verdade, tem que pensar grande, né?
É, mas você pensa grande, né? Pessoa que rouba carteira não pensa muito, não.
Não, eu só tava pensando, eu só precisava pra fazer uma coisa. Tem um vizinho mala aqui que fica ouvindo música alta no final de semana. Pra ter ideia, essa última semana ele tava ouvindo a dança do Street Fighter aí.
Meu Deus.
Mas tem ideia do naipe. Pensou se assim, você já chega, já solta um Hadouken, beleza, acabou.
Não, mas aqui, aí ele vai ficar empolgado. Nossa, o cara soltou Hadouken, deve gostar muito de Street Fighter. Vou botar a música pra ele ouvir.
O cara dá um Hadouken nele, ele já sai cantando, né? Hadouken faz o quê? Hadouken faz de um.
É verdade, né? Acho, foi pensar bem, percebi. Então, por isso que a gente não consegue fazer, né? Tudo da natureza tem uma explicação, né?
Ah, com certeza. A gente comentou que os personagens sempre de RPG, né, que acordam e com amnésia. Tipo, eles têm amnésia, mas eles lembram como lutar, eles lembram como soltar magia, eles lembram como, sei lá, usar a poção, como fazer tudo, menos da história da vida deles. Tipo, é uma amnésia seletiva, assim, nunca vi, cara. Amnésia survival, entendeu? O seu instinto de sobrevivência, ele sempre vai falar mais alto. Tua história da sua vida menos importa.
Ah, mas tá certo, né? Você vai falar, pô, pelo menos você consegue se defender, né? Mesmo que não se lembre por que você tá fazendo isso, né?
Ah, mas não, é estranho.
E não só se defender, como defender o seu reino, né? Defender o seu povo.
Então,
você não tá sozinho nessa história, né?
Como você vai defender o reino se você não sabe nem se nasceu naquele reino, se naquele país que você nasceu, se aqueles são seus pais de verdade?
Você sabe nem se tá sendo escravizado por aquele povo, né?
Então,
estão controlando a sua mente.
Pensou assim, aquele cara que usa aquela roupa preta, aquela capa gigante, que você acha que é o inimigo, na verdade ele é o rei bonzinho, ele só gosta de usar umas roupas mais extravagantes e tal.
É o rei, é o Batman, né?
O problema dele, como se veste. Cada um nosso, ainda vai que ele é o rei, pô, vai saber.
Ele pode,
certeza,
ele
que eu, certeza que se eu fosse rei eu ia me vestir igual o Batman, cara.
Então,
a única oportunidade que você tem de se vestir igual o Batman é sem ser desrespeitado, sabe?
Isso é verdade, é igual o Batman, não, mas com certeza, capa, ombreira, nossa, ia ser foda.
Sistema de evolução por pontos. Pra alguém mais isso não faz sentido nenhum? Você tá lá, bonzão, tipo, você só lutou dando porrada. O nível inteiro, só dando porrada. Não usou uma magia. Você chega lá e você ganhou 7 pontos pra gastar. Gasto 7 com magia. Beleza, agora eu sou o fodão da magia. Como assim? Não, vamos evoluir. Tipo, você não evolui alguma coisa porque, ah, não, agora eu sou bom nisso, sabe? Tipo,
na vida real, você teria que ficar praticando lá magia até ficar bom nisso daí.
É que é o que eles chamam de grind, né, no, em RPG, coisa assim. Isso de sistema de pontos não faz sentido nenhum, sabe? Eu nunca vi um arco e flecha na vida, nunca vi. Eu chego lá e coloco 20 pontos em arco e flecha, eu sou o melhor arqueiro do mundo.
Não, às vezes nem pra você, nem os pontos que você, tipo, até os RPGs que você ganha pontos pra distribuir, até beleza. Mas os RPGs que você não ganha pontos, que só sobe de level, tipo, você só usou espada, você não usou magia nenhuma, que você falou. Aí você chega lá, você sobe de level, você ganha 10 pontos a mais de ataque com espada, 5 pontos de magia, ganha mais tanto de MP. Pô, você não usou magia? Por que você ganha experiência em magia, pô?
É, não, porque eu vi a galera fazendo, né? Eu tenho experiência prática do negócio.
Aceitaram um monte de magia em mim e eu acabei aprendendo, né?
Experiência por osmose.
Então, Então, cara, tem coisa mais tosca que um pulo duplo? Tipo, como que você vai dar um segundo pulo se você já tá no ar, cara? Não tem resistência. Não dá, cara. Você não é nem o Goku do Dragon Ball Z, GT e afins.
Tira, velho. Que tudo acontece muito rápido, né? Você não tá vendo ali porque você só consegue enxergar 25 frames por segundo. Mas, na verdade, entre um pulo e outro, o cara, ele pega lá e ele constrói uma base, né? Tem toda uma fundação, tem umas pilastrinhas e tal. Ele constrói uma base da onde ele vai dar impulso pra dar o segundo pulo.
É que é no frame, entre um frame e outro.
É, entre um frame e outro, é meio escondidinho. É igual mágica, né? É igual o ilusionista faz, né? Enquanto você tá olhando pra um lugar, ele faz uma coisa em outro lugar.
Ah, igual o Rick Martin um tempo atrás, fazia as coisas tudo escondidinho no meio do frame.
Exatamente.
Eu não sei o que viaja mais, puta que pariu.
É verdade. Sem comentários.
Ó, Red, você matou esse Red.
É verdade. Ninguém mais vai querer dar pulo duplo em jogo aqui.
O pulo não pula, é igual duplo, pulinho duplo, não dá.
Agora me fala uma coisa. Que história é essa de dar tiro de bazuca no chão pra conseguir voar? Ou então jogar granada no chão pra conseguir voar? Meu amigo, você vai dar um tiro de bazuca e pular em cima? Você morre! É isso que acontece. Se você voar, vai voar um pedaço pra cada lugar.
É, você voa, mas vai voar em pedaços.
Sabe, não, você dá um tiro de bazuca e voa. Só que dali em diante é só o seu espírito, sabe? Tipo, é tudo em pensamento ali, né? Você continua o jogo no além vida.
Mas é, nossa, é um absurdo. Eu não consigo imaginar como que alguém descobriu isso, né? Falar, ah, beleza, vou dar um tiro de bazuca no chão pra ver o que acontece.
Isso que é legal, é legal. Não, mas é simples, do mesmo jeito que tem a fundação do pulo duplo, tem a lógica pro tiro de bazuca no chão, entendeu? Você vai com a explosão, você vai pegar impulso, só que você tá com os sapatos ultra resistentes que não pegam fogo e não deixam a explosão chegar até você, entendeu?
Mas daí é ver os sapatos ultra resistentes voando junto com os outros pedaços de você.
Não, então, mas aí o sapato, ele cria um campo de força abaixo de você que não deixa a explosão chegar em você, entendeu?
É a única explicação plausível.
Plausível.
Eu não imagino cara... uma cena aqui, cara. Porque tá...
Não, eu achei uma explicação melhor. O cara tá usando uma meia calça vivarida.
Não, porque claro. Tipo assim, se o nego for medroso, o cara der um tiro pro chão, o sapato ele vai conferir a proteção pra que você não seja atingido pro tiro, o tiro que tá voltando.
Agora, uma outra coisa que só acontece em jogos, assim, né, que todo mundo tem um espírito de justiceiro, né, ninguém chama a polícia, todo mundo resolve pelas próprias mãos, né, os problemas. Uma das antigas, vai, o Double Dragon, o pessoal raptou a namorada dele e tal, em vez dele denunciar o sequestro e tal, não, ele vai lá e começa a dar
cara,
porrada em toda a gangue.
Se for pensar bem, todo beat'em up, ele tem um lance meio assim de mundo pós-apocalíptico sem lei. Porque, pô, são os caras tretando na rua, sabe? Às vezes os caras estão armados, mas, pô, mesmo se não tiver arma, eles estão dando porrada, eles saem andando em linha reta, né? Porque beat'em up é 2D side-scrolling. E eles levam tudo que eles veem pela frente, cara. É tipo, é latão, é caixa, é inimigo grande, inimigo pequeno, eles matam tudo. É tampa de bueiro, é poste de luz, eles saem destruindo tudo. Meu, não tem lei nessa cidade. Não tem uma pessoa que chega e fala, meu amigo, você não sabe o que você está fazendo. Venha comigo porque você está preso.
Pior de tudo é que o pessoal não respeita lugar nenhum, né? Você pode ver, é no centro da cidade, é no cais, até dentro de fábrica, com aquelas esteiras correndo, os negócios nada a ver.
Até na era Jurássica, né? Cadillac and Dinosaurs.
É verdade. É pra você ver como que é um problema recorrente, né?
É, desde aquele tempo, né? Por isso isso que eu digo, tem que botar o policiamento na rua.
Eu fico imaginando esses beat'em up, pensou se tivesse o final no estilo do Monty Python, o Cálice Sagrado, sabe? Em vez de você resgatar, sair todo mundo contente, chegava a polícia e prendia todo mundo, sabe?
Tipo, o cara vai preso, mas ele honrou a sua glória, né? Ele fechou a bateria, um negócio meio anarquista, né? Ele tá
pensando,
a ideia dele é isso aí, ele vai lutar até o final.
Outra coisa que eu ia comentar que só acontece em jogos, mas infelizmente até semana passada era assim, né? Sobre tampa de bueira que sai voando, sabe? Tipo no Revenge of China, essas coisas, mas agora virou realidade lá no Rio de Janeiro, então não tem mais graça.
Mas o que tem muito é latão que explode, né?
Nossa, é verdade. Então, o Final Fight...
É, no Final Fight também, né? Você vê um latão, você... Se tiver armado, atira de longe. Se tiver por perto, é melhor nem clicar.
Passa reto.
Passa reto. Vai direto.
É dispositivo de segurança da cidade, né, velho?
Negócio que eu fico pensando, pô, toda vez que eu passo do lado de um latão assim, eu fico encanado. Eu falo, caramba, essa merda vai explodir. Isso vai explodir. Agora, aí nos jogos, o que será que o pessoal guarda nesses latão? É nitroglicerina? Combustível de foguete?
Ainda bem o nitroglicerina, né? Você dá um, você pode relar no treco que explode, que sai fogo.
Porque se for qualquer outra coisa, né? Sei lá, mesmo gasolina ou... Sei lá, qualquer outra coisa. Se você atirar, ele vai vazar, né? Não vai explodir.
Então, por isso, eu acho que é combustível de foguete. Por isso, é altamente inflamável. E o pior, né? Distribuído pela cidade inteira.
É, porque monstros e zumbis adoram beber combustível de foguete. É a base da alimentação deles.
Não, eu acho que alguém já previu isso antes. Falou, olha, o dia que der merda, apareceu um monte de monstros vindos do inferno ou alguma coisa assim, e tem esses latões aqui, é só atirar neles que eles explodem.
Mata tudo de uma vez, né?
Mata de uma vez, os latões têm uma aparência inocente, se escondem no meio do cenário, ninguém nem vai ligar pra eles.
Ah, o Left 4 Dead tem isso, uns negócios que explodem, mata tudo zumbi de uma vez.
Isso é algo clássico, assim.
Sistema defensivo, cara.
Não, é verdade, acho que eu nunca mais vou olhar pra esses latões com os mesmos olhos depois dessa. Então eles estão aí pela nossa segurança.
Não, se não fosse um latão na sua vida, um zumbi tinha comido seu cérebro no Left 4 Dead.
É, isso é mesmo.
Então, e acho que é mais costumeiro em RPG, né? Que os itens colecionáveis, você tem que juntar um gazilhão de item X pra fazer item Y e tal.
Ah, mas não é só RPG não, essa desgraça já se espalhou em tudo quanto é tipo de jogo. Você não vê quantos jogos você tem que recolher 100 de alguma bugiganga aí, GTA, Batman, todos esses jogos têm algo do tipo.
Mas sentido é deixar só o dinheiro, né? Você guardar dinheiro pra você comprar suas poções, armaduras e upgrades, whatever. Mas não, agora você tem que colecionar. Isso é pior em MMORPG, né? Que é mais desgraçado. Porque, tipo, as quests são: mate 30 bichos, guarde 2 milhões de pele de macaco e troque por uma espada. Porra, velho! O que cara fazer não, com pele de macaco, com pele de javali? E eu vou ganhar uma espada? Não, beleza, mas, pô. Haja bicho, né? Certeza que vários animais entraram em extinção.
Mas sabe o que eu acho pior disso tudo? Você quer ir juntando um monte de coisa e tal pra ganhar itens, pra trocar por itens? Beleza. Mas e esse sistema que tá rolando muito hoje em dia do freemium, né? Tipo, um jogo que você joga de graça, só que você compra os itens, ou até um jogo que você compra, só que, tipo, os itens que você poderia demorar um século pra conseguir aleatoriamente, ou até por mérito, você compra também com dinheiro real, sabe? Tá tendo muito disso.
Você
comprar um negócio que antigamente era por mérito. O que tá fazendo isso agora, Leandro? É o Left 4 Dead? É o...
É o Team Fortress.
Team Fortress, né? Que você acha aleatoriamente uma caixa fechada e tem que comprar a chave pra abrir aquela caixa.
Isso. É esse
mesmo. É o cúmulo, né?
Velho.
Cara, que absurdo. E às vezes, e o que eu ouvi falar é que às vezes você compra a chave, gasta dinheiro real pra comprar aquela Sim. chave, pra abrir e é um item repetido, né?
É um item que você já tem, que você tirou aleatoriamente.
Ah, mas isso é uma coisa que acontece na vida real, né? Se for pensar, porque quanta gente que você conhece, o cara é um bosta, mas nasceu em uma família rica, o cara tá cheio de dinheiro e ele consegue as coisas, pô. Não precisa nem ter habilidade, seu.
Mérito pra quê se eu tenho dinheiro, né?
Exato, pô. Ele compra, beleza.
Acaba tirando um pouco da graça, né, Matheus?
Eu acho. Tipo, fora que fica muito, muito fácil, entendeu? Você vai lá, pô, cara, por exemplo, o Team Fortress mesmo, eu jogo pra caramba, eu tenho, sei lá, mais de 1000 horas no jogo. Tipo, um outro cara que chegou lá, pegou, fez uma conta que agora virou de graça, compra todos os itens no shop lá, que eu demorei muito pra conseguir, entendeu?
Uou, sabe? Ah, dou uma grana e compro um char level 80. Sabe?
É, não vai jogar,
compro...
né?
É, eu vou jogar do jeito que eu quero, sabe? Pô, que merda é essa, cara? Joga que nem macho, cara. Vai aprender a virar player antes de falar comigo, né? Não?
Ah, mas você nunca viu aquele pessoal na China que fica pegando gold pro pessoal, que fica aumentando o personagem de nível, essas coisas? Todo mundo usando poder econômico, né? Pra contratar lá a chinesada pra fazer o serviço.
Falando no chinês, vocês viram que os policiais chineses usavam os presos pra fazer isso?
Presidiários, é.
Então, tá vendo que ideia, né?
Mas isso
é uma ideia boa, né?
Tem um amigo nosso aqui que vocês conhecem que ganhava muito dinheiro com Tibia.
Nossa,
que eu tô falando, né?
Tem sim, quando o cara me contou eu não acreditei, mas quando eu vi ele falando com Tibia com tanto entusiasmo, aí eu passei a acreditar.
É
sério, porque todo mundo, você vai falar de Tibia, o pessoal fala Tibia. Tibia parece jogo de Super Nintendo, né? E daí pra pior.
Foi desenhado no Paint, né?
Exato. E daí pra pior, daí eu falar com ele sobre Tibia, ele falou, não, Tibia, pô, Tibia é muito legal, Tibia não sei o quê, Tibia tem outra coisa. E depois que ele foi me explicar que ele ganhou bastante dinheiro jogando Tibia.
Se for ver bem, é uma forma interessante, né? Ele ganhava, acabava ganhando mais que a gente jogando videogame.
Mas pô, ele tá jogando Tibia.
Não, na boa, ele não merece nosso respeito. Ele jogava Tibia. Tibia. Tá, ele pode ganhar uma fortuna, mas ele jogava Tibia. Ele não merece nosso respeito.
Se ele jogasse World of Warcraft, seria mais compreensível.
Sim.
Se ele jogasse World of Warcraft, ia ser igual a todo mundo. Ele só ia ter meu respeito de verdade se ele jogasse Minecraft.
Ah, esquece que você é indie cult.
O cara que joga Minecraft, esse cara tem atitude.
Qual que é a diferença de um player que joga Minecraft pra outro que joga World of Warcraft? Cara, outro clichê, né? Tudo craft nos jogos, Minecraft, World of Warcraft, Lara Craft, Tomb Raider.
Lara Craft.
O próximo jogo do Tomb Raider vai ser Lara Craft.
Nossa, eu só fico pensando qual que é o objetivo.
O próximo jogo da Blizzard vai ser pra maiores de 18, vai ser World of Horrorcraft.
É, que nem o filme.
Ó, Leandro, entendido.
Pior que eu nem vi o filme, eu só li a receita.
Mas saiu um reboot de porn do isso aí?
Sim, faz tempo até. Até a atriz também jogava World of Warcraft.
Nossa, que isso, cara. Chegamos.
Então.
Não, pera aí, agora vocês vão ter que me dar 15 minutinhos pra dar uma pausa.
Vai ali no banheiro e já volta, né?
Depois que fizeram a versão pornô do Left 4 Dead, eu não duvido de mais nada.
Fizeram Liga da Justiça, sabe? Fizeram The Big Bang Theory, cara, em versão porn. Vocês já viram isso, cara?
Não.
Já vi a respeito.
A respeito.
Olha, né? Leandro, cumprindo dele.
Eu sou casado, eu não posso falar esse tipo de coisa, né? Leandro.
Não, eu sou uma pessoa bem informada.
Tá bom. Sua esposa ouve o podcast, certeza.
Pior que não, ela ouviu uns 10 minutos, achou muito chato.
Ah, então você pode falar, cara. Pode dizer, não tem problema nenhum.
Um clichêzão que a gente acha em muitos jogos é aparecer quebra-cabeça em lugares assim que não tem nada a ver, totalmente fora do contexto. Acho que um bom exemplo disso no Resident Evil 2, tipo, você tá lá na delegacia de Raccoon City e tal, de repente você começa a mudar umas estátuas de lugar e tal, e abre uma passagem secreta. Pô, que merda é essa?
A cidade tá sendo invadida por um monte de zumbis, os negros vão colocar puzzle na delegacia de polícia.
Então...
É, porque antes não devia ter, né? Quando a cidade tava inteirinha... Tinha um puzzle lá no meio do nada.
Não tinha puzzle. Na verdade, a passagem só tava ali aberta já.
Não, já sei, já entendi o que aconteceu. O cara que colocou isso foi o mesmo cara que botou aqueles latões que explodem.
Ah, faz sentido, velho.
Ele já tava pensando no apocalipse, né?
Exato.
Ah, mas se fosse... Se a gente pensasse no apocalipse, ele pensou, pô, vou deixar a passagem já aberta aqui. Porque as pessoas, quando virem que tava dando problema, já entra todo mundo por aqui. Mas não, tem que botar um negócio pra dificultar, pra você não achar, pra você ficar lá procurando, ver um zumbi comer sua cabeça.
É, exato, você pensou também no zumbi, você tem que ficar mudando estátua lá de lugar. Atenção que ia ser.
Peraí, zumbi, peraí, deixa eu ver essa estátua velha.
É, você passou.
Vai ali, me ajuda, zumbi, melhor.
É. Você vai mudar, com certeza você não ia aceitar de primeira. Você fala, pô, que merda, deixa eu voltar pro jeito que tava antes.
Isso me lembra Goof Troop, cara. Você tá sendo invadido por piratas. Não, quando que eles tiveram tempo de fazer um monte de puzzle pra você chegar até o navio do chefão, sabe? Até você chegar lá, você tem que desvendar um monte de mistério. Pô, pirata é tudo burro, cara. Como que tem pirata depois do puzzle? Sabe? Alguém abriu pra eles. Alguém deixou eles passarem, porque eles não conseguiram fazer tudo que eu consegui fazer até chegar lá.
Ou pode ser também que, pô, eles estão há tanto tempo que você não ouve falar de pirata, vai ver que eles ficaram fazendo puzzle, sabe, dos últimos anos.
É, né?
Ficaram se dedicando a isso.
É, tipo a minha avó, eu acho que ela é meio burrinha, não sabe de nada, mas ela passa o dia fazendo palavra cruzada, né? Pirata é a mesma coisa, né? Você pensa que o bicho é burro, o bicho só sabe levantar a vela, virar massa pra um lado e pro outro, só que na verdade são mestres da lógica.
Mas é, né? Poxa, só pra começar assim, duvido que algum de vocês sabe onde que é bom bordo e este bordo, né?
Ah, então, mas eu tenho certeza que eles sabem.
Então!
Eles já têm alguma vantagem em cima da gente.
Agora explica aí, Leandro, onde fica o bombordo e estibordo?
É, sei lá também, eu não sei navegar, não faço a mínima ideia. Se for pra abrir vela de um barco, eu não sei nem por onde começar.
Eu sei por onde começar. Começa contratando alguém que saiba. É por aí que você começa, meu amigo.
É verdade, né?
Você quer ter um barco, você tem que ter dinheiro pra contratar alguém que saiba mexer com ele. Enquanto você fica lá com champanhe e as mulheres, né?
É verdade, né? Porque senão tem um efeito contrário. Você ir acompanhado e depois você não souber velejado, dá certo, poxa.
Mas sem contar que se você ficar manobrando aquele barco o tempo inteiro, quem que vai fazer companhia pras garotas, né?
Exato.
Sabe o que tem também? Pessoas que nunca se viram na vida trocando uma ideia como se conhecessem desde infância. Isso eu sempre achei muito estranho. Tipo, eu não conheço ninguém da cidade, mas eu tenho total liberdade de sair puxando assunto com todo mundo que eu vejo pela frente.
E todo mundo te trata super bem, né?
É, não vai ter alguém que tá numa conversa pessoal e fala, meu amigo, desculpa, mas você não tá vendo que eu tô num assunto pessoal? Tipo,
vai cuidar da sua vida.
Alguém que olha pra você e fala, oi, desculpa, mas quem é você, sabe? Todo mundo tem um excesso de carência que beira o...
Não é carência, é hospitalidade, cara. Todo mundo receptivo.
Geralmente quando você chega pra conversar com alguém, a pessoa não chega só e fala, opa, tudo bem? E aí, tá gostando da cidade? Sabe, tipo, isso é hospitalidade. Outra coisa é chegar e falar, oh meu Deus, não sei quem sequestrou minha filha, eles foram pro monte e tal, eu já estou sem esperanças. Pô, cara, você vai contar a história da sua vida pra qualquer pessoa que chegar apertando X olhando pra você?
É que a cidade do interior, entendeu? É por isso que o pessoal é tão receptivo.
É, toda cidadezinha pequena.
É, você nunca viajou pra essa cidade? Você tá andando lá, todo mundo puxa conversa e tal, você fica sabendo da vida de todo mundo.
Já viajei pra esse tipo de cidade, mas o máximo que aconteceu foi me convidarem pra entrar em casa, comer um pão de queijo, tomar um café com leite, ou comer um bolo de fubá, alguma coisa assim, sabe?
Ainda bem que nunca ninguém chegou e falou, ah, minha filha foi sequenciada por esquilos, você não pode salvá-la.
Não, ainda bem que você foi convidada. Você não chegou entrando na casa de alguém, roubando, saqueando, pilhando a casa inteira, né?
Quebrando vaso, quebrando caixa, né? E vasculhando a estante de livro.
Você tem que pilhar a casa da pessoa, sair, botar fogo.
É verdade, tu entra lá, quebra todos os vasos, sai com um saco de moeda, um livro e os pão de queijo, né?
Eu vou levar isso aqui pra comer no caminho.
Cara,
isso, tá cortando. Tá tomando choque. Muito barulho de tomando choque.
E vai comenta de novo.
Você tá tomando choque?
Eu faço isso toda sexta-noite. Mas pensa assim, você nunca viu aquela pessoa na vida, sabe? Você chega lá e fala, oi, tudo bem? Sabe? Quando você fala, oi, tudo bem? Você espera que a pessoa responda, oi, tudo bem, e você? Não, mas ela responde, não está tudo bem. A nossa cidade foi invadida por alienígenas. Você tem que ir imediatamente pro Monte X, que fica a norte, e recuperar o cristal do poder pra devolver pro rei de sei lá o que, pra voltar a paz no nosso reinado. Pô, cara, eu não te conheço. O que você quer que eu faça por você? Por que você quer que eu me importe com a sua causa? Uma cerveja e usar o banheiro, me deixa em paz.
Não, mas eu acho que eu já até entendi qual que é o motivo. É porque se a pessoa de repente fala, pô, que cara chato puxando assunto, deixa eu me livrar dele, né? Ele fala, ah, então, você tem que subir a montanha de perdição, passar pelo poço de lava, recuperar a espada mágica. Ele imagina que nunca mais vai ver você.
Aí dá dois tapinhas nas costas e fala, mas tem que ser agora, vai lá.
Exato.
Vocês esqueceram do clichê do maior, não sei se vocês já falaram, mas do maior clichê de todos os jogos, que é ter que salvar a princesa, cara.
Nossa, é verdade, como que esquecemos desse?
Como vocês esquecem de salvar a princesa? Todo jogo você tem que salvar a princesa. Não. Até no Metal Gear Solid, no Silver Venus, você tem que salvar a princesa, cara. No Heavy Rain, você tem que salvar a princesa.
Nossa.
Ah, desculpa, Matheus, mas sua princesa tá em outro castelo.
Boa. Não, pra começar, né, que, poxa, quantas monarquias que existem por aí, quantas...
Nossa senhora, né? É uma população só de reis e rainhas.
Nos jogos tem mais princesa que na Disney, pô.
É, com certeza. Então, Mortal Kombat, se for ver, você tinha que salvar a Kitana no primeiro Mortal Kombat. Ela era princesa, cara.
Pô, é verdade. Eu tinha me esquecido disso.
Oh, Super Mario. O Mario e Zelda nem...
Nem conta, né?
É, todos você tem que salvar a princesa. Todos, a princesa sempre é raptada. Como pode a princesa ser tão burra?
Até no Mario Party, no Dr. Mario, que apesar de ter sido raptada também.
Mario fez 25 anos ano passado, e esses 25 anos a princesa foi sequestrada. Ela não sabe que ela vai ser sequestrada. Pô, você já sabe que você vai ser sequestrada no ano seguinte. Contata um segurança, é um guarda-costas, sei lá.
Né? A mulher é rica, do Mario, ela pode contratar um serviço de escolta, né? Então, ela tem grana, ela é princesa, meu.
Você não acha que o Mario deve tá cansado? Ele recebe a carta da princesa, puta que eu pariu, de novo essa biscate foi sequestrada, não aguento mais salvar essa maldita.
Não, ela tá curtindo, né? Não, certeza. Não,
não ela, a princesa ela... do Mario é mulher de malandro, cara. Ela deve se apaixonada pelo Bowser, não pelo Mario, entendeu? Porque ela adora ser sequestrada.
Ela sai pra dar uns pega no Bowser, daí isso de ser sequestrada, é desculpinha que ela dá pro pai dela, sabe? Daí o pai dela chega e chama o Mario e fala, ah, Mario, desculpa, né? Mas sei lá, a princesa foi sequestrada outra vez, já de é novo. A quarta vez só nessa semana que ela é sequestrada, né? Não sai do castelo desse cara.
Mas tem outra coisa, tem um outro agravante aí, né? Fala, pô, que rei que ia chamar um encanador pra salvar a princesa? Já começa mal, né? Ela então, não quer. Ele não quer que resgata ela. Quer que, né? Só pra falar, pô, eu tentei e tal, mas o cara não conseguiu resgatar ela, não é verdade? Já começa mal. Você vê que tem uma certa, um problema de relacionamento entre pai e filha aí que é complicado.
Ele
né?
quer mais é que a filha se foda, né? Vai embora logo.
No mundo em que tartaruga voa e que sai moeda de tijolo, você deve esperar que o encanador, pela aleatoriedade dos fatos, o encanador tem realmente que ser o cara mais foda daquele universo.
Ah, mas pô, ela é princesa. O rei pode chamar um cavaleiro, pode chamar um Jedi, pode chamar um ninja. Sei lá, cara, mas vai chamar um encanador, velho. O cara vai fazer o quê? Vai chegar pro boss e falar, ó, vim instalar conexões tigre pra você. Pô, tá bom, cara, vai lá. Acho que ele usa essa desculpa, ó.
Ô, Matheus, mas na boa, já viu algum ninja andando em um Yoshi?
Pô, é um dinossauro, cara.
Eu encerro meu caso por aqui, tá bom? Eu nunca vi nenhum ninja andando no Yoshi.
Eu comendo cogumelo. Na verdade, ninguém aqui nunca viu nenhum ninja, vai. Partindo do princípio do que a gente tava falando no começo do podcast, né?
Eles estão por todas as partes. Tem um do lado de cada um de nós, mas a gente não sabe, né?
Todo mundo olhando pra trás. Entre
um frame assim. E outro.
Entre um frame e outro, é bom.
Ele não precisa ser necessariamente utilizado, entendeu? Ele é só um meio de transporte. O ninja não precisaria do Yoshi. O ninja não precisa de meio de transporte. Ele se teleporta entre os frames, entendeu? Ele aparecia. Se bem que fica muito fácil, né? Se jogar sua Mario com o ninja. Você já começa na segunda, primeira fase, usa o teleporte de frame e já ia pra última fase, pro último castelo lá e pronto, salvar a princesa.
Aí, e a flautinha? O que, que é a flautinha?
É o teleporte do ninja, né?
Não, é verdade.
Na verdade, o Mario é o ninja.
Ou a flauta foi esquecida por algum ninja?
A botinha também.
Porra, faz sentido agora.
Faz sentido.
Faz tanto sentido quanto o resto desse podcast inteiro fez sentido, né? Fez muito sentido, né? Falando em outra coisa que faz muito sentido, eu vou falar de novo de RPG, porque é só isso que eu jogo, cara. Mas tem uma outra coisa que me incomoda muito em RPG, que é assim, eu sou, sei lá, da classe Warrior, né, ou sei lá, sou da classe X, e eu tenho uma armadura que é especificamente pra classe X, mas eu tenho que ter nível Y pra eu poder usar aquela armadura. Cara, aquela armadura é uma coisa física, ela não encaixa no meu corpo, sabe, como que eu não consigo usar isso, sabe, tipo... Ela tem que ter exatamente o mesmo formato da armadura que eu já tô usando. Eu não vou mudar o meu corpo, sabe? Evoluir muito, se eu ficar muito forte, muito bombado, muito tudo, sei lá, o meu corpo vai crescer. Então quer dizer que se eu quiser usar uma armadura de um nível maior, ela tem que ficar larga, sabe? Então ela tem que entrar em mim, pelo menos, mas vai ficar meio larguinha, né?
Então, mas acho que essa que é a ideia, né? Porque essa que é a ideia. Se a armadura ficar muito larga, você vai ficar que nem um palhaço lá. O cara vai falar, ah, esse daí pegou a armadura de outro cara.
A gente não usa armadura passa de níveis superiores por vergonhinha, né? Então, sabe? Tipo, ah, não, não quero que ninguém me veja na rua com a armadura que eu herdei do meu pai, né? Tipo, quando morre alguém na família e alguém é do terno, já viu isso de família pobre? Ah, quem que foi o morto? O morto era mais gordo, né? O cara tem que usar um cinto que diminui 8 números da calça, porque o terno do morto era maior do que você, né?
Não é tanto problema da armadura ser muito grande, né? O problema é que você tem que ter o respeito dos seus inimigos, porque se você tá num ambiente que você precisa usar uma armadura, imagina que deve ser um ambiente tão saudável quanto um ambiente de presídio, assim, sabe? Então você tem que ter o respeito dos seus oponentes,
ah,
senão...
Ah, cara, mas para com isso, cara. É, eu vou tomar dano a mais só porque eu quero respeito ou não, cara? Eu tenho uma armadura que é muito mais resistente, tá guardadinha aqui na minha bolsa de equipamento. Eu só não vou colocar porque eu quero ser respeitado por usar uma armadura mais fraca. Meu, na boa, que coisa mais estúpida, cara. Eu tenho uma armadura mais forte, mais resistente, eu vou colocar, sabe? Tipo, eu tenho uma espada que dá muito mais de dano. Meu, na boa, jogo minha antiga fora. Sabe? Eu tô usando a melhor. Ah, não, eu só vou usar aquela espada quando eu for digno dela. Dignidade é o caramba, meu. Cara, eu vou usar o que me der mais bônus, o que me der mais pontos de ataque, mais pontos de defesa, mais...
Que nada, se eu fosse o inimigo desse jogo, eu ia falar, esse palhaço roubou a espada do pai dele, eu vou bater mais forte nesse infeliz. Só de sacanagem.
É, só que sabe o que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer? Você ia empunhar a sua espada de 3 níveis acima do seu, o seu inimigo ia olhar pra sua cara e falar, oh meu Deus, por que você está usando essa espada? Você não é digno disso. Enquanto ele fala isso, você corta a cabeça dele gentilmente e ele vai falando isso enquanto a cabeça dele vai caindo no chão, sabe? Não tem nada demais, sabe? Sua vida continua a mesma. A dos inimigos é que fica diferente.
E aí, Fábio, quer comentar alguma coisa dessa discussão filosófica?
Eu não, o cara pegou um cogumelo do Mario lá e tá muito louco, não tô entendendo nada que esse nego tá falando.
Eu acho que muita gente também não, mas tudo bem.
Então, vocês falaram aí tanta coisa e esqueceram de 2 pontos super clichêsões nos RPGs, cara.
Pô. Conte-nos.
Não todo, mas 98,17% dos RPGs tem 3 classes básicas. O guerreiro que dá porrada corpo a corpo, o mago e alguém que tira de longe, arco e flecha, pistola ou sei lá o que, cara. Beleza, hoje em dia já inventaram outras, mas as outras também já se tornaram tão clichês quanto, entendeu? Não existe uma classe revolucionária.
Hã? White Mage...
Então, mas já virou tudo clichê de novo, né? Porque, sei lá, inventaram em 2000, hoje já se passaram 10 anos. Já tem White Mage, Black Mage, White Warrior, Black... Tudo quanto é lugar, né, velho? Tem uma classe nova, tipo, piloto de Fórmula 1, sei lá.
Multicolor.
Sei lá, cara.
O cara ia ser muito útil no RPG medieval, né? Mas tudo bem.
Sou Silvio Santos, né? Você vai enfrentar um monstro, o cara joga um fireball em você, você vai... Oê! Violência!
Pô, se você é o Silvio Santos, você pode atacar com aviões de dinheiro, cara. Você é praticamente o Bin Laden.
Vale mais do que dinheiro.
É. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ver, você destruir o inimigo com barras de ouro.
Vale mais do que era.
Então, e outra coisa também que vocês falaram é da bag, cara. A bag dos jogos de RPG, que tem tipo trocentos mil bolsos e cabe trocentas cagazilhões de coisas, entendeu?
Ah, sim, é verdade.
É uma bolsa, tipo, do tamanho de uma carteira.
Você leva um arco e flecha, você leva lá 2 espadas, um escudo.
Roupa, dinheiro, poção.
Livro. Ah, é verdade, é perto.
Tudo, cara.
Equipamento é o pior, porque tem um slotzinho lá, o slot pode caber tanto uma poçãozinha quanto uma armadura, ou quanto uma espada two hands. Você tem, tipo, 20 slots na sua bagzinha lá, você consegue colocar 20 espadas. Cara, onde que você vai enfiar 20 espadas? Não slots, responda, né? Não responda.
Então, mas pô, você vê, a bag tem 20 slots, nós vamos colocar 20 bolsos. Tudo bem, um bolso cabe uma poção mágica, beleza. Mas no mesmo bolso, que tem exatamente o mesmo tamanho do que cabe a poção mágica, cabe uma espada, um escudo, cabe uma armadura, cabe... Porra! É bolso ajustável? É. Sei lá, velho.
É que a bolsa tem compartimentos, e o cara não coloca mais do que uma coisa no compartimento pra não se perder. O cara é meio metódico, assim, sabe?
Isso é toque. Então, mas...
É toque.
Como é que um bolso que cabe uma poção mágica, cabe uma espada, cabe um escudo, entendeu? Tipo, imagine o tamanho de um copo, sei lá, 10 centímetros, uma espada tem pelo menos uns 40. Como é que cabe um negócio de 40 centímetros num negócio de 10 centímetros? Não responda também.
Dá pra colocar pelo menos uma meia dúzia de poção no lugar de um escudo, né?
Então... E nos MMO da vida, né, tem, hoje em dia tem veículo, né, tem... No World of Warcraft, por exemplo, você carrega um animal dentro de uma bolsa, cara.
E o bicho fica quieto, né? Não fica se mexendo, nem aparece o Ibaba.
Mas é pior do que Pokébola.
Exatamente.
Cara, Pokébola, você carrega um animal dentro de uma bolinha e várias bolinhas dentro da bolsa. Se o Ibama reclamar de levar animais na bolsa, imagina levar animais em Pokébola, cara.
Mas é. Sabe o que parece? Lembra aquele spam que tinha do gato bonsai?
Gato bonsai?
É, eu vou colocar o link aqui no post. O Pokémon devia aparecer o gato bonsai lá dentro. O gato bonsai era o seguinte, mandaram spam, fizeram um Photoshop assim, falando que o pessoal tava criando o gato dentro de um aquário assim, então ele crescia lá dentro e tomava a forma do aquário, entendeu?
Nossa, que triste.
Então é mais ou menos isso, entendeu? O Pokémon deve ficar lá dentro tudo...
Então, mas como é que cabe um Charizard dentro de uma Pokébola? Eu sempre me perguntei, como é que cabe um Pokémon grotesco, tipo... Aquela tartaruga que tem dois canhões nas costas. Dentro de uma bola de... Também de uma bola de tênis, sei lá.
Ele é um Squirtle, tá bom?
Não, o que tem os canhões nas costas. O Squirtle é o pequenininho.
É com o canhão do que tem canhões nas costas. É a evolução do
Squirtle. Squirtle,
Squirtle. É evolução, mas eu não lembro o nome dele.
Puta, eu falei que eu gostava de Pokémon agora há pouco. A comunidade nipônica vai me crucificar de verdade agora.
Tava pensando aqui, se o Ibama pegasse o Greenpeace, se o Ibama pegasse o Ash, ele ia ser condenado a prisão perpétua, né, cara?
Coitado do Ash, né, já sofre por não ter pai, né? Ele vive essa vida assim, só com a mãe que nem dá atenção pra ele, e o primo dele é o pior inimigo dele, né, cara? Ô, Matheus, eu tava pensando agora, sabe qual que é outro clichê, um clichê Pokémon, cara? Imagina assim, você está em um lugar cercado. Uhum. Temos uma graminha. Oh, meu Deus, temos que dar a volta no mundo inteiro para chegar do outro lado dessa grama. Puta que pariu, pula o muro, pula essa grama, cara. É só uma árvore, dá a volta na árvore, cara. Por que você tem que dar a volta no mundo inteiro? Você não, realmente não consegue chegar do outro lado dessa árvore. É uma árvore.
Você cara. Não consegue pular a cerca.
De Berlim. É, não é alfândega. Você não tá na alfândega, cara.
Ninguém vai te parar, né? Vai fazer revista.
É, você não vai ter que declarar os seus bens pra passar daquela... É só passar.
Mas não, no Pokémon aparece a policial lá e repreende você, cara. Você vai ter que declarar todos os seus impostos ali. Acho que eles fazem pra você não pagar imposto mesmo. É rota alternativa, entendeu?
Não, e no Pokémon tem aquele Pokémon que dorme no meio do caminho. Quem dorme no meio do caminho não acorda o Snorlax?
Ah, o Snorlax. Eu achei que era outro Jigglypuff, Jigglypuff.
É. Não, o Jigglypuff é o que faz dormir. Mas quem dorme no meio do caminho, pra mim, é cachaceiro, né? Tipo, meu Deus, encontrei um mendigo no meio da rua. Eu vou ter que voltar todo o caminho pra achar alguma coisa pra fazer esse cara acordar? Se dane esse cara, eu vou passar por cima e ele não vai nem perceber. Viram? Deu soninho agora, cara.
Então, pô.
Pô, eu tinha pensado no outro aqui, mas agora esqueci.
Tá vendo? A música fez mal pro Matheus.
É, então.
Então, agora, uma coisa também que tem em todo jogo, mas que na vida real, infelizmente, não é algo que a gente vê por aí, é que, pô, todo jogo legal tem que ter no meio ou zumbis, ou dinossauros, ou alienígenas, ou ninjas, né? Senão a história não fica. Senão o jogo não fica legal.
Ah, mas o ninja você não conta, Leandro. O ninja.
Ah, é, o ninja a gente não vê, é verdade.
O ninja é default também. O ninja ele está presente em todos os jogos.
Se você acha que seu jogo não tem nem dinossauro, nem alienígena, nem monstro e nem ninja, você pode ter certeza, ele tem ninja, é que você está vendo.
Então, partindo desse princípio, se você está jogando Tetris e fez lá uma linha, e a linha some, na verdade apareceu um ninja lá e deu uma espadada.
Exatamente.
Muito bem, vou começar da pausa para ver se eu acho.
Eu lembrei de um, tipo, aventuras, né, joguinho de aventura, são assim, o cara salva o mundo, o cara é o mestre espadachim que decepa qualquer um com um golpe só de espada, é o cara que, sei lá, enfrenta um catrazilhão de inimigos, só com, quase uma MacGyver, só com uma faquinha, mas se o cara cair na água, ele morre afogado porque ele não sabe nadar. Pô, você mata todo mundo, você é o cara mais fodido do mundo, mas você não sabe nadar, velho. Como assim?
Pelo menos boiar e tal, né? Não.
Como é que um protagonista de jogo, que é o cara fodido, o cara que vai salvar a princesa, salvar o mundo, derrotar os alienígenas e os ninjas, não sabe nadar? É inconcebível isso. Muitos jogos têm isso.
Sabe nadar, né?
Então, eles já nascem sabendo, pô.
A gente supostamente nasce sabendo, né?
Então, é verdade.
Pior, o cara pode ser o protagonista, é um cachorro e ele não sabe nadar. Ó, que foi no Rogue Galaxy, tem um protagonista. Um protagonista não, né? Um dos personagens lá, ele é um cachorro todo fortão e tal, mas ele não sabe nadar, cara. Imagina, passa um ladrão aqui, eu dou uns tabefes no ladrão, ele vai embora, eu mato o ladrão, sei lá. Mas eu chego, vou no clube, eu pulo pra você, não morro afogado. Ah não, cara, pô. O seu instinto de sobrevivência não permite que você se afogue, entendeu? E você vai tentar, de todas as formas possíveis, não se afogar.
Com certeza.
Falando em água, outra coisa que tem bastante joguinho, principalmente plataforma 2D, assim, fases de água, cara. Como eu odeio fases dentro d'água. O Lex Kid tem, o Mario tem, todos que tem Sonic. Fases d'água são muito chatos. O Sonic tem, é tudo chato, cara.
Não, e o mais legal é que sempre nessas fases dentro d'água, ninguém nada. Normalmente o pessoal praticamente anda ali debaixo, né?
É, o Mario ele solta fogo dentro d'água? Como assim?
É verdade.
Como é que você pode soltar fogo dentro d'água, cara? Sonic 3, quando você pegava aquele escudo de fogo, quando você caía na água, ele apagava, fazia um pouco de sentido. Mas o Mario não, o Mario solta a bola de fogo dentro d'água.
É, realmente, isso é complicado.
Se ele soltasse, já devia fazer um tss direto, né, cara?
É. Então, pô.
Ele só devia só dar o soquinho, só o gesto de sair fogo, mas não devia sair nada, entendeu?
Então, outra coisa idiota que, tipo, minha mãe me ensinou desde pequeno que não pode fazer, que dá dor de barriga, é comer coisa do lixo, né? Mas praticamente tudo quanto é jogo que você joga, você vai, um joguinho de luta, tipo Tartarugas Ninja tinha, Final Fight tinha. Você chega lá, vai na lata do lixo, destrói a lata do lixo, cata um pedaço de pizza, um pedaço de comida zoado, algo fedorento e recupera energia, cara. Nunca vi isso. Isso aí devia dar uma puta dor de barriga.
E tinha cada frango assado que dava vontade de comer mesmo, né?
Então, cara. Mas eu acho que deviam usar a mesma tecnologia que usam no lixo dos jogos pra acabar com a fome do mundo, cara. Vai lá, você chacoalha seu lixo e cai um peito de frango assado, suculento pra você comer, pô.
É que os jogos normalmente se passam em países ricos, né? Então lá o lixo é mais bem servido do que o daqui, né? Pensando bem, né, você fala, pô, só do cara comer a comida que ele achou no lixo e não morrer, não passar mal, ainda recarrega energia, caramba.
Tartarugas Ninja, as pizzas ficavam no chão, né, todo mundo passava por cima da pizza, mas você vai lá e come, ela tá valendo ainda.
Assim. É, verdade.
Recarrega energia.
Se bem que a tartaruga ninja a gente dá até um desconto, né? As tartarugas moram no esgoto e tal. Acho que eles não estão acostumados num ambiente muito higiênico, né?
É, faz um pouco mais de sentido agora que você falou, lembrou desse. Tocou nesse assunto.
É, porque a gente assistiu o desenho, era criança, ninguém para pra pensar nesses detalhes, né?
Imagina o cheiro daquele esconderijo.
Então.
O cheiro de Cheetos bola.
Não, e você mora no esgoto e ainda seu Sansei é um rato gigante, né? Porra.
A ratazana, né? Que nojo.
Ah, só pra finalizar esse negócio da comida, outra situação também que é nojenta é no Castlevania. Não sei se vocês lembram, o Simon dá porrada, dá uma chicotada na parede e acha um pedaço de comida lá. Você fala, pô, o cara tá no castelo do Drácula, quantos anos aquilo lá foi construído? Quantos anos aquele frango tá ali?
Tá tudo mofado já, né? Cheio de fungo, de sei lá o quê.
Então, caramba,
o cara não tem amor à vida, né? Ele tá comendo tijolo, ele tá tendo alucinação e comendo tijolo achando que é frango, sabe?
Acho que é assim. Acho que ele comeu um cogumelo do Mario antes.
Cara, é, tá alucinado, cara. Isso aí é LSD, é cogumelo. Isso aí é alucinógeno do bravo. O cara tá mordendo a parede e achando que tá tendo uma refeição bem balanceada.
Então, agora que a gente tocou no assunto dos cogumelos, cara, isso explica porque você vê a tartaruga voando, né? Você come cogumelo, fica loucão. Você vê a tartaruga voando. Você vê tartaruga, cogumelo voando, tartaruga jogando martelo.
Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu mesmo, a partir de hoje, vou começar a prestar atenção aonde que estão todos esses latões explosivos que estão espalhados por aí. Afinal, a gente nunca sabe quando eles vão ser úteis, não é mesmo?
É verdade, Leandro. Eu também vou dando meu tchau aqui até o próximo podcast. E além dos latões, vou começar a prestar mais atenção na família Restart, cara, porque os ninjas coloridos estão por aí.
Bom, eu também vou indo nessa e vou salvar a princesa lá, que ela já tá ficando brava, já que eu tô demorando muito pra salvar ela.
Maluco bravo tô eu. Eu não tenho arma nem nada, mas não mexe comigo, senão eu vou pular na sua cabeça, hein?
É isso aí.
Então é isso aí, pessoal. Depois de tanta besteira, o jeito é a gente ficar por aqui e até daqui a 15 dias no próximo Jogorama Cast. Até lá.
Falou!
Até mais! Tchau! Tchau!
Nossa!
Foi embora mesmo, hein?
Deixa isso, ficou legal.
É batuque, né?
Caramba, quem que derrubou? Derrubaram quem? A marmita?
Eu derrubei o prato dos lanches.
Nossa, aí tá marmita.